Outro lado isolou. O Tchaka com a canhota suíça, idem, mandou por cima do gol. Tava livre, livre, livre. Podia dominar, ajeitar, escolher onde bater. Isolou, hein? Finalzinho dramático no Canadá. Meu Deus do céu. 0-0 Suíça e Colômbia, informando Guernal Piquetito.
Telesaúde Betim amplia consultas especializadas e acelera atendimento na rede pública. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Eita, Tiaia. No Radinho, no YouTube, em todas as plataformas digitais. 0-0, 0-0. 9 minutos, tá? Segunda etapa da prorrogação. Lateral colocado na grande área, vem a Suíça, tirou Lucumi. Cumprimenta, puerta, sobra, vem o Tchaka, dominou. Como o toque dele, né? Ele cometeu a irregularidade. Tava ali também o 23, né? Que é o Andomi. Todo mundo tenta, mas só o Mercantil é 50 mais um banco que valoriza quem nunca tira seu time de campo. Você me ouvindo, daqui a pouco a Itatiaia vai anunciar o melhor em campo. Você vai ter que pegar uma lupa hoje aí também, até aqui, né, o Ale?
É, eu vou te falar que o Umpa-Lumpa, pra mim, o Arthur, ele tem meu voto por enquanto, viu? Vamos ver se acontece alguma coisa diferente aí, porque ninguém merece o melhor mesmo, sabe? O melhorzão. Acho que não tem, não.
Olha, Campas pintou gol, entrou na área, bateu, cara a cara, perdeu! Perdeu! No erro do zagueiro suíço, a bola sobrou pra ele, tipo assim, faz Campas, na briga do Munhoz, ele saiu na cara do goleiro, isolou, jogou por sobre travessão. Cláudio.
E não pode perder um gol desse. Em Copa do Mundo, jogo de mata-mata, você vai se lembrar, Piquetito, torcedor brasileiro, Hendrick, cara a cara no jogo contra a Noruega. Agora foi a vez do Campas, chutou por cima do gol. A torcida não acredita, o técnico também não, os colegas também não. Que chance perdeu o Campas.
Luiz Dias ganhou do zagueiro, foi para chamar falta nele. É falta nele. Hernandes reclama, queria cartão. 11 minutos da etapa final da prorrogação. No segundo tempo da prorrogação, falta de Wildmer. Não, quem tá ali é o camisa 4, eu vejo. E a falta que vai levar perigo. 11 minutos, torcedor. Colombiana torcedora em Vancouver, todos ficam de pé. Arriba Colômbia, quem sabe o gol da classificação. Vem o cruzamento na pequena área, toque de cabeça, vai sobrar Sanches, levantou, vem o Dias para tentar chegar, tira Suíça. Avaliou o zagueirão, aparecia também o Witten e a bola lá para frente. Tá caído agora o zagueiro, hein? É o Lucumi.
Tá caído, parece com câimbras, mas o árbitro mandou tocar o jogo.
E vem pra jogada com o Munhoz, não, ele vai jogar pra fora pra atendimento ao seu
Opic.
Conterrâneo. Oi.
Quem tá feliz com esse jogo, de modo geral, e com o resultado também, é a seleção da Argentina, né? Porque é um desgaste a mais, a prorrogação, evidentemente. E se essas seleções jogarem o que estão jogando hoje, a Argentina é muito favorita a passar. Embora a Argentina tenha tido dificuldade, né, contra o Egito, contra Cabo Verde, é muito mais time do que Suíça e o que a Colômbia estão apresentando hoje. Fora o cansaço, né?
Eu concordo, né? Eu esperava mais da Colômbia. Muito mais. Tiago chegou a falar que a Colômbia nas eliminatórias não perdeu pra Argentina. Agora, meu filho, é Copa do Mundo, amigo. Copa do Mundo, minha amiga.
Ô, Pique.
Oi.
Vem aí outro velho conhecido do futebol brasileiro na Colômbia.
Olha
o
aí.
O Lucumi pediu pra sair. Tá vendo Mina, Yerry Mina, campeão brasileiro, né? Campeão pelo Palmeiras. O Mina tá entrando no campo de jogo, atualmente tá no futebol da Itália. O Cláudio Rezende algumas vezes noticiou que ele esteve na pauta de contratações do Atlético, um zagueiro por outro. E o Mina é muito bom na bola aérea, né? a estatura, o cruzamento na área, o Mina é muito perigoso. Ele tem a número 13, a alteração na seleção da Colômbia, informando Prefeitura de Nova Lima. Futuro mora aqui, Piquetito.
Ele fez muitos gols, ele já formava dupla com o Gustavo Gomes, né? Gustavo Gomes está há mais de 5 anos, 5 temporadas no Palmeiras. Paraguaio. Tá em campo, então. Não é para entrar para bater pênalti o Mina, né? É porque o Lucumi machucou. E é para cá atrás para cortar. O Akanji toca no meio. 14 minutos fez Suíça para tentar matar o jogo. A bola vem. Vargas vai no fundo, cruzamento. Na grande área, bem para tirar por ali o Puerta. Puerta, bom volante. Trabalha a bola para Quinteiro, Quinteiro domina. Placar de 0-0, 0-0. A bola com o Hernandes, Hernandes trabalha a bola. Solta a bola direita, Quinteiro. Deixou a bola sair. 14 minutos e meio. Pintando pênalti. Pênaltis. É cobranças da marca do pênalti, né? Pra gente conhecer o aniversário da Argentina. Falta no camisa 26. Ali o Ethan. Ali o Mina. No app da KTO, você logo com mais confiança, acesse a loja de aplicativo do seu celular e baixe o app da KTO. Proibido para menores de 18 anos. Joga com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. Já chegamos a 15, hein? Mais um.
Mais um.
E vem com o nome, quem sabe? Copa do Mundo é assim, tem saído gols e gols, minuto final, segundos finais, mas até agora, 15 minutos e 20, jogo até 16, 0-0, lateral para a Colômbia, não, é para a defesa da Suíça cobrar, e a bola volta, ele olha, sai tocando bola, arriscou ali o trio de zagueiros da Suíça, a bola volta com o goleirão Kobel. Ele manda para ataque, vai casquinhar em cabeça, tentou Vargas, meio sol, também o sol. Bola volta com o goleirão Vargas da Colômbia, dá um chutão para ataque no peito. A Canjo tira. Quase 16, vai terminar, hein? A bola vem na esquerda. Suíça tenta, Mina. Primeiro que o atacante domina, usa o curto, sai tocando e apita o árbitro. Falta em cima de Munhoz, 16. Ele vai terminar o jogo. Vamos para a decisão de cobranças da marca do pênalti. Para conhecermos quem vai enfrentar a Argentina. Terminou 0 Suíça, 0 Colômbia. Thiago Reis.
É dramático, né? Ô, Colômbia, que mole, hein? 0-0. Vamos então à decisão por pênaltis. Ale Oliveira. Olha só, o goleiro suíço, o Gregor Kobel, do Borussia Dortmund, tem 1,96m. 1,96m. O goleiro suíço Kobel, do Borussia. O goleiro colombiano, o Camilo Vargas, que joga no México, no Atlas, tem 1,83m, cara. Bom, é apenas um dado, vejamos se no campo isso será reflexo nas cobranças, nas defesas do goleiro. Agora, muito experiente o Vargas, né? 37 anos de idade, o goleiro colombiano. O goleiro suíço, 28 anos, também não é nenhum garoto, o goleiro do Borussia Dortmund. Ale Oliveira, a Colômbia poderia ter tido a mesma intensidade que teve no primeiro tempo da prorrogação. No segundo tempo, eu acho que a Suíça não iria resistir. Com direito à bola na trave, gols perdidos. O Campas virou o Hendrick deles, né? Perdeu um gol inacreditável, Ale.
Disparada a melhor chance do jogo, né? Sabe, tem uma curiosidade, porque a Colômbia não esteve na última Copa, né? E agora, na Rússia, em 2018, ele caiu nas oitavas, nos pênaltis para a Inglaterra, né? Só que naquela oportunidade o jogo foi 1-1, mas a Colômbia caiu em 2018 nos pênaltis para a Inglaterra nas oitavas de final. A Suíça, na última Eurocopa de 2024, caiu nas quartas para a Inglaterra também e também nos pênaltis. Então você tem aí uma curiosidade bem interessante. A verdade é que a Colômbia foi um pouco melhor, mas ligeiramente melhor no primeiro tempo, a Suíça no segundo tempo. Na prorrogação, as duas seleções tiveram oportunidade, mas a maior de todas foi da seleção da Colômbia. E vou te falar, o Luiz Dias, que é muito bom jogador, hoje até jogou menos do que a gente está acostumado a ver no Bayern de Munique. Ele é diferente, né, dos jogadores da Colômbia. Ele precisava de uma ajuda maior, né, de um cara de um melhor nível para tentar alimentá-lo, né, porque ele é muito bom, muito raçudo também, mas vou te falar que em vários momentos ele tentou sozinho, né. E na seleção da Suíça é isso aí.
O Carrascal não poderia ter sido uma ajuda pro Luiz Dias, cara? O Carrascal nem entrou no jogo.
Nem entrou, né? Porque ele faz aquele lado de campo, né? E às vezes pode ir pra cima da marcação. Ele tinha também o Andrés Gomes também, que era uma alternativa pra tentar chegar ao fundo, mas pelo jeito não pensa assim o Lourenço, o treinador argentino da Colômbia. E a Suíça muito mais em função de marcação, tem os jogadores de frente que são habilidosos, são rápidos, que apareceram um pouco melhor na segunda etapa, mas também uma seleção limitada. A verdade é que a Colômbia pode dar mais trabalho para a Argentina pela rivalidade. Vale lembrar que Colômbia e Argentina decidiram a última Copa América em 2024. O jogo foi para prorrogação e só nesse tempo extra que a Argentina conseguiu o título. Então acho que a Colômbia daria um suor maior, um calor maior para a Argentina, mas a Argentina chega como favorita nas quartas de final contra Colômbia ou Suíça, viu? Não gostei do jogo, gostei um pouco mais da prorrogação e não acredito que essas seleções consigam chegar à semifinal da Copa do Mundo.
É, a Argentina tá assistindo de camarote. Quem será seu adversário na próxima fase? Colômbia ou Suíça? É a Itatiaia em mais um grande jogo da Copa do Mundo 2026. Vale, essencial é viver a emoção do esporte. Alô, Betim, prefeito Heron Guimarães, querido Heron, quando a vida pede urgência, Betim responde, hein? Em breve, Nova UPA Teresópolis. Alô, você do Tere aí, Betim, hein? Nova UPA do Teresópolis. Agora a moedinha subiu, decidido aqui pra qual lado vamos ter as cobranças de pênalti. É sempre emoção, né? Você no trânsito, alô BH, alô região metropolitana, muito obrigado pela carona. Vamos de novo com a emoção das cobranças de penalidades máximas para decidir a Copa do Mundo, uma vaga na Copa do Mundo, fase quartas de final, a emoção dos pênaltis no Canadá, na despedida canadense do Mundial. É com ele, o poeta da Rádio Mais Ouvido do Brasil.
Decisão é na Itatiaia, vai começar cobrança da marca de pênaltis para conhecermos o adversário da Argentina. Vai começar a bater a Colômbia com o Quintero. Primeiro pênalti, vai defender o Cobel. É o goleirão da Suíça. O árbitro salvadorei vai autorizar o início. É o Ivan Barton. Expectativa em Vancouver. Quintero autorizado. Ele corre para a bola. Pé canhoto, bateu. Bateu bem no meio do gol, forte, indefensável. Ô, Thiago!
É a chamada batida de segurança, né? O canhoto veio, peito de pé, sentou no raio. No meio do gol. Goleirão, o suíço caiu pra esquerda, o Cobel. Gol da Colômbia. Colômbia começa bem, converte a sua primeira cobrança. Quintero. O River Plate bateu e fez o gol da seleção da Colômbia. Agora é a vez da Suíça, Piquetito.
Chaca.
Vai para a cobrança. 1-0 Colômbia. Quintero marcou. Agora com o goleirão Vargas. Ótimo goleiro colombiano. Vem. Tchaca
cobrança. Autorizado. Firmeza aí, hein, Vargas? Pega essa. Bateu, Tchaka. Gol da Suíça. Cláudio.
O goleiro foi pro canto certo. Vargas tocou na bola. Mas foi no alto. Aí dificultou. Tchaka, capitão, experiente. Quarta Copa do Mundo dele. Deixa tudo igual. Um para a Suíça, um para a Colômbia.
O Vargas tocou nela com a mão esquerda. Na próxima ele pega. Vamos ver quem vem aí para a Colômbia. Quinteiro já fez o dele. É o número
Sanches.
Ah, o Sanches. Ok. Vamos lá, hein? Tá 1-1. Bateu Tchaka, fez, bateu Quinteiro, fez. Agora é o zagueiro Sanches. Ele vem para a cobrança. Ajeita com muito carinho na marca. A bola FIFA. Se for para rede, vai que eu tô te vendo, hein, Sanches? É o zagueirão. Autorizado. Sanches. Ele vem para a cobrança. Arriba Colômbia. Pé direito, bateu. Na trave, no travessão. Voltou na risca e não entrou, perdeu. Sanches, Cláudio.
Também veio na bola de segurança o Sanches para bater no meio do gol. Mas uma porrada. Ela bateu no travessão e em cima da linha, né? Tem a tecnologia do chip. Então o árbitro olhou pro relógio, já viu que a bola não entrou. A Colômbia desperdiça sua segunda cobrança. O Sanches encheu o pé, deu uma lenhada, explodiu no travessão. Agora é a vez da Suíça. Vem aí o 13, Piquetito.
É, vem aí o Andoni. Entrou, quase fez um gol na prorrogação.
Ele vem para a cobrança, camisa 23, Andomi, agora com você, Vargas. Partiu Andomi, bateu, é gol! Gol da Suíça, gol Vargas, lá para a direita. Ele colocou a bola no canto esquerdo, muito bem cobrado.
Esperou, o goleiro decidiu, pulou para o canto direito. Ele jogou no canto esquerdo do goleiro, tirou completamente... Muito bem batido o pênalti. A Suíça até aqui está na frente, hein? A Colômbia já perdeu, a Suíça não. 2-1 Suíça.
Quinteiro bateu, converteu. Tchaka também. Ficou 1-1. Sanches bateu no travessão e não entrou. E o Andomi fez, está 2-1 Colômbia. Vem Campaz aí. Vem Campaz aí. Tem que fazer, hein, Campaz. Autorizado. Pé canhoto, bateu. Chorado, sofrido, mas entrou. Essa passou dentro da boca do goleiro, viu, Thiago?
É, o goleirão Kobel da Suíça acertou o canto. Pra sorte do Campas e da seleção colombiana, ela passou por debaixo do braço dele. Mas daquele jeito, com aquele drama, gol da Colômbia, Campas. Agora é a vez dos colombianos tentarem a defesa, Piquetito.
Akanji, zagueiro, vai bater. Camisa 5.
Agora é com você, hein, Vargas. Tem que pegar, hein. Tá 2-2. Colômbia perdeu um pênalti. Suíça até agora 100% de aproveitamento. Vem o Akanji, zagueirão. É com você, Vargas. Ele vai pra bola, bateu pra fora! Pra fora, errou o zagueiro! Isolou! Longe do gol!
É, se o Sanches tentou batida de segurança no meio, bateu no travessão, o Akanji isolou. Tentou a mesma coisa, bateu no alto, no meio, mas ele chutou por cima no travessão. Perde! Se perdeu o zagueiro da Colômbia, agora perdeu o zagueiro da Suíça.
E aí, quem vem lá?
Hernández.
Hernández que entrou na prorrogação. Tem que fazer, tem que fazer. Partiu, bateu.
o goleiro, defendeu! Cobel! Ah, não, Hernandes! Ô, Thiago!
Ah, muito mal, né? Mostrou que ia bater cruzado, deu toda a pinta pro goleiro suíço Cobel, que foi muito bem. Buscou lá no cantinho direito, sem dar chances ao atacante Hernandes. Cobel fez a defesa e agora coloca a situação da Colômbia em apuros. Desperdiça mais um pênalti. Quem vem lá, Claudio?
Ethan, número 26, centroavante.
É o Ethan. Vem para a cobrança com você, Vargas. Agora é com você. Tá 2-2, hein? Vem para a cobrança. O Ethan, quarta penalidade, ele bateu! Gol! Bateu no meio do gol, saía o Vargas. 3-2 para a Suíça.
É, Ethan bateu no meio do gol. O goleiro decidiu pro lado ali, pro lado direito. Ele esperou, chutou no meio e fez o terceiro gol da Suíça. Se a Colômbia perder, acaba agora, Pique.
Luiz Dias. É a quinta cobrança. Perdeu 2, errou 2. Como Hernandes e Sanches. Quinteiro e Hernandes marcaram. Se a Colômbia errar, a Suíça está classificada para pegar a Argentina. Luiz Dias bateu! Gol! Muito bem! Batido pelo... Que categoria, hein, senhor Thiago Reis?
Na catega, né? De quem conhece, Pique. Bateu cruzado, mandou no cantinho do goleiro Cobel. Agora a Colômbia só resta tentar essa defesa. Se a Suíça fizer, a Suíça avança.
Vem aí o número 17 da Suíça, que é o Vargas. E agora é Vargas contra Vargas. Goleiro Vargas da Colômbia.
E Rubem Vargas, atacante da Suíça. Toda a Colômbia nas mãos de Camilo Vargas. É com você, Vargas. Rubem Vargas. Ele vem para a cobrança. Se a Suíça fizer, elimina a Colômbia. Autorizada a cobrança. Pé direito. Rubem Vargas bateu. É gol! Gol da Suíça! Classificada para as quartas de final. 4-3. Vitória nos pênaltis da Suíça. A Colômbia, adeus à Copa do Mundo. Ô, Claudio.
Deslocou o goleiro, Rubem Vargas, número 17. É o herói da seleção da Suíça, que avança. Desde 1954, a Suíça não chegava às quartas de final de uma Copa do Mundo. E os suíços conseguem, eliminam a Colômbia, que estava até então invicta também. Segue invicta a seleção suíça. E agora teremos um duelo entre Europa e América do Sul de novo. A Suíça eliminou a Colômbia. Agora tem lá pela frente a Argentina. Sábado, 10 da noite, em Kansas. A Colômbia se despede com choro dos jogadores, com muita lamentação, mas deu Suíça nas oitavas de final, Piquetito.
Do outro lado, o choro da alegria, da emoção, da vitória, da conquista, de chegar às quartas de final. Luiz Dias chora, Ramos Rodrigues com a cara de total tristeza. A Colômbia fica no meio do caminho. E a Suíça avança. Thiago Reis.
Valeu, Pique. Ah, seleção da Suíça, mais uma europeia na próxima fase e mais uma seleção sul-americana voltando para casa. Agora Colômbia eliminada. Ale Oliveira, o melhor em campo, o 0-0 amargo aos colombianos. Os suíços avançam nos pênaltis. Quem foi o melhor, hein, Ale?
Campbell, o goleiro da Suíça, que foi o grande herói dessa classificação. Campbell!
É isso, goleiro suíço de quase 2 metros. Pô, o goleiro da Colômbia pulou todas as bolas pro mesmo lado. Ele pulou todas pra direita. Pelo amor de Deus. Já é baixinho, 1,83 m. E ainda pula tudo pro mesmo lado, Vargas. Ah, te catar, viu? Ô, Cláudio Rezende, seu voto.
É, lembrou Muralha, né, Thiago? Era do Flamengo, só pulava para um lado. O Comel, melhor em campo, goleiro da Suíça.
Osvaldo Reis, Piquitito, melhor em campo.
Ah, o goleirão pegou o pênalti. Eu vou de Comel.
Valeu, Pique. Valeu, Cláudio Rezende. Obrigado, Ale Oliveira. Transmissão da Itatiaia em mais um grande jogo da Copa do Mundo. A Itatiaia continua. O Brasil já foi, agora foi a vez da Colômbia. A Itatiaia continua com você na Copa do Mundo 2026. A fase quartas de final decidida. Então, agora é praticamente uma Eurocopa, né? Os intrusos, Argentina e Marrocos. Os confrontos dessa fase quartas de final para você já salvar na agenda e acompanhar. Imperdível Copa do Mundo agora no mata-mata. No dia 9, ou seja, retomando a Copa do Mundo na quinta-feira, amanhã não tem jogos, teremos França e Marrocos. Esse jogo às 5 horas da tarde, no horário do Brasil. Portanto, quinta-feira, França e Marrocos. Na sexta-feira, tem Espanha e Bélgica. 4 horas da tarde, Espanha e Bélgica, quartas de final. Também na fase quartas de final, aí no dia 11, Noruega e Inglaterra. Esse jogo às 18 horas no horário do Brasil. E Argentina e Suíça às 10 horas da noite, também no dia 11, decidindo fase quartas de final. Quem avançar vai para a semifinal. É a Copa do Mundo 2026. Eu falo para você, meu amigo, minha amiga, obrigado pela audiência. Vale, essencial é viver a emoção do esporte. Vamos girar os clubes, saber também informação do Galo, do Cruzeiro e do América. Lembrando que não teremos hoje a turma do bate-bola, né? Com a prorrogação e pênaltis no jogo, não tivemos a turma do bate-bola. Quando a vida pede urgência, Betim responde. Em breve, Nova UPA, Teresópolis. Ô, Paulo Azeredo e o Galo, como foi o dia do Atlético? As novidades do Galão da Massa. Fala aí, Azeredo.
Tudo bem, Thiago? Abraço para você que está ligado com a gente na jornada esportiva. Após a classificação aí da Suíça nos pênaltis, o Atlético treinou hoje em 2 períodos, tempo integral na cidade do Galo, Thiago, e se prepara amanhã para o primeiro teste, digamos assim, do Barba Domingues, um jogo treino contra a equipe sub-20 às 10 da manhã, com transmissão inclusive da Galo TV. Todo mundo vai poder assistir a esse jogo treino do Atlético contra o seu time sub-20, são as primeiras movimentações do Galo. A gente vai poder ter um desenho desse Atlético, lembrando que, né, Thiago, o Atlético não terá nesse jogo treino ainda o Preciado, o Alan Minda e o Alan Franco. Os jogadores estão liberados de recesso de férias até a próxima sexta-feira e aí no sábado serão integrados aos demais companheiros dentro desta intertemporada, Thiago. Então vamos aguardar porque o Atlético, todo mundo com os olhos voltados para a telinha amanhã para assistir esse jogo treino e começar a ver qual será esse desenho do Galo que pega o Bahia dia 21 de julho, Arena MRV, 19h30, o retorno do Atlético no Brasileirão e também nas competições oficiais da temporada, viu, Thiago? Informando kto.bet.br.
Boa, Paulo Azeredo, com as informações do Galo nessa jornada esportiva. O programa Sexta nas Férias da Prefeitura de BH tá aberto, hein, gente? É, famílias cadastradas já podem garantir a cesta básica até o dia 15 de julho. Programa importante, bem legal da Prefeitura de Belo Horizonte. Garanta a sua cesta básica até o dia 15 de julho. Trabalho da Prefeitura de BH que não para. Ô Fabrício, trabalho também no América não para, aliás, o Roger Silva, ex-técnico do América, foi anunciado hoje como novo treinador do Atlético Goianiense, vai treinar o time da Série B também, Fabrício, e o dia do Coelho, Calazans.
Tô ligado, Thiago, deixa comigo, 7h57, o dia do Coelhão bem agitado, viu, Thiago, é o mercado da bola, o América está recontratando um lateral direito, é isto mesmo, Alex Silva, todo mundo se recorda dele, revelado pelo Atlético, passou pelo Coimbra, ano passado esteve no Coritiba, este ano esteve no Ceará, e ele fez gol de pênalti naquele duelo da Copa do Brasil contra o Atlético. Alex Silva é o novo lateral direito do Coelhão. Ele volta ao Coelho alguns anos depois, né? Esteve aqui ali em meados de 2019. Ele tá com 32 anos, vem se recuperando de uma lesão na panturrilha. Alex Silva é novo lateral direito do Coelhão. E o América tem também, Thiago, um novo atacante. É o Guilherme Parede. Passou pelo Vasco da Gama. Ele tem 30 anos, estava no Guarani de Campinas disputando a Série C. O Guilherme Parede chega numa negociação que envolve a ida do Everton Brito, atacante do Coelhão, para o Guarani. Então é um troca-troca. O Everton Brito vai para o Guarani, o Guilherme Parede, atacante, vem para o Coelhão. É o América com o novo lateral direito e novo atacante nesta terça-feira, informando o grupo Herculano. Thiago,
é a famosa barca do Coelhão, hein, Calazans? O Herculano, hein? Grupo Herculano é mineração para um novo tempo. O Emerson Pancieri e o Cruzeiro Pansi. O dia do Cruzeirão em destaque na Itatiaia. Fala aí, Pansi.
Alô, Tiagão. Um abraço pra você, pra quem nos acompanha. Hoje o Cruzeiro anunciou a contratação do atacante Gabriel Peck, 25 anos. Jogador vem do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Na atual temporada, 20 jogos, 11 gols marcados, 4 assistências. Jogador que o Cruzeiro pagou 10 milhões de dólares para contratar, também um vínculo até 2031 com o Clube Celeste. Falou da estrutura do Cruzeiro, que está feliz da vida com o que ele encontrou e quer desempenhar um bom futebol. Aliás, fica a expectativa se ele já vai participar de parte aí do amistoso de domingo, amistoso com o Grêmio às 5 horas da tarde no Mané Garrincha em Brasília. Para fechar, atacante Wesley, jogador revelado no Corinthians, atualmente no Al Nassr da Arábia Saudita, estava emprestado à Real Sociedad. Interessa, Thiago, Cruzeiro quer um modelo de empréstimo, 21 anos, jovem, está no perfil do que deseja o técnico Arthur Jorge. Eu falei em nome de KTO.bet.br, seu nome, seu bairro.
Valeu, Pancieri, com as informações do Cruzeiro em ponto, 19h. Encerramos aqui a nossa jornada esportiva. Você fica agora com notícias e o Jornal da Itatiaia Noite com Alan Passos e Aline Neves. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A Itatiaia continua na cobertura da maior Copa do Mundo de todos os tempos. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. México, Canadá,
Estados Unidos. De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Horas, 1 minuto em BH.
Jornal da Itatiaia Noite. A cidade, o estado, o país, o mundo do seu rádio.
Flávio Bolsonaro participa de audiência nos Estados Unidos. Diz que Pix não é concorrente dos americanos.
E fala em pior momento possível para aplicação do tarifaço.
Governo Lula diz que a atuação do senador foi eleitoreira e aposta em mais reuniões para reverter novas tarifas.
Senado aprova lei que prevê pagamento automático de pensão alimentícia via Pix.
Ministério Público Federal pede aposentadoria compulsória a ministro do STJ acusado de abuso sexual.
Homem é preso após confessar ter abusado da própria sobrinha de 5 anos várias vezes. meses.
Servidor do Cefet é demitido após desviar mais de R$1 milhão.
Prefeitura de BH fecha acordo com entidades internacionais em projetos para desconcretar a cidade.
Levantamento da Serasa aponta número recorde de empresas com dívidas em atraso.
E atenção motoristas, divulgado o calendário para apresentação do documento atualizado em Minas.
Jornal da Itatiaia Noite. Edição e apresentação, Aline Neves e Alan Passos. Coordenação, Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo, Fernanda Rodrigues. Direção geral, Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676.
8:02. Começa agora o Jornal da Itatiaia Noite. Alan Passos, boa noite para você.
Boa noite, Aline Neves.
Olá, ouvinte Itatiaia, vamos atualizar a notícia no ar pelo tradicional 95,7 FM, AM 610, pela rede Itasat, no aplicativo, na TV a cabo, no site, na Alexa e também, claro, pelo YouTube da Rádio de Minas, onde você nos ouve e nos assiste ao vivo.
Belo Horizonte tem noite fria, temperatura agora na casa dos 19 graus.
O mercado financeiro, o dólar termina o dia em alta, vendido a R$5,15 e a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, cai 0,25%.
Trânsito.
Acidente com carreta interdita a faixa da direita do anel rodoviário sentido Vitória na chegada à Avenida Carlos Luz, perto do Shopping Del Rey. Com isso, quem desce o anel rodoviário já encontra mais de 2 quilômetros de congestionamento e começa na passagem pelo bairro Carlos Prates. A via marginal é uma melhor alternativa de desvio, trânsito valendo mais a pena no sentido Vitória. Falando agora de outro ponto, na Avenida Cristiano Machado, a noite é de lentidão na chegada à Venda Nova, no trecho em obras, perto do acesso à Venda Nova e à Avenida Vilarinho. Quem vai para a Venda Nova pela Avenida Pedro I, encontra o melhor caminho. Repórter Gustavo Cicero.
8:04.
Conversa de redação. Noite.
Confirmando, 8:04. Boa noite para você. Sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, jornalistas Pedro Nascimento e Edilene Lopes, e o empresário, apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, defendeu hoje, em audiência nos Estados Unidos, que as tarifas propostas pelo governo Trump a produtos brasileiros sejam canceladas. A declaração acontece após o senador enviar uma carta a Washington pedindo o adiamento da taxação por 90 dias. Nós estamos neste momento aí há cerca de 90 dias da eleição presidencial. Flávio disse no discurso oficial que as tarifas impostas neste momento seriam algo difícil de reverter, premiando que aqueles que são responsáveis pelas ações em questão e punindo os que suportaram as consequências. Então seria esse o pior momento para agir. Afirmou também que o Pix não concorre com instituições norte-americanas. Enquanto isso, técnicos do governo brasileiro se reuniram hoje com integrantes do representante comercial dos Estados Unidos e, segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, foram discutidos pontos da proposta do Brasil de um comando integrado de combate ao crime organizado internacional. E na avaliação do ministro, é possível avançar neste ponto. Edilene, o governo soltou uma nota oficial, agora há pouco, dizendo que a atuação do Flávio Bolsonaro foi eleitoreira e está apostando no que ele disse no discurso, que foi um tom mais ameno, segundo o governo, que não defendeu duramente a retirada do tarifaço, e na carta que ele enviou inicialmente. Depois de ter se manifestado na audiência oficial, aí o Flávio falou rapidamente ali com jornalistas e falou que quem quer a tarifa é o Lula, que ele quer cancelar. Como é que ficou a avaliação geral aí do desempenho do Flávio Bolsonaro lá nos Estados Unidos sobre tarifaço, hein? Boa noite.
Boa noite, Alan. Boa noite aos amigos debatedores. Boa noite aos ouvintes da Itatiaia. Na verdade, havia um temor, principalmente da indústria, ou de parte dela, que Flávio Bolsonaro adotasse um tom muito político, a exemplo do que aconteceu na carta que ele enviou aos Estados Unidos na semana passada, e isso atrapalhasse as negociações. O que aconteceu foi que Flávio Bolsonaro pouco retrocedeu, manteve mais ou menos o tom da carta, só pegou em um dos pontos polêmicos, né, que ele falava em suspensão das tarifas para discussão posterior, e agora ele usou a palavra cancelamento, mas no fim das contas manteve o seu tom falando de Lula, dando a entender que era a condução do Brasil que possibilitava o tarifaço, jogou a culpa no presidente Lula e manteve sua posição política eleitoral. Ou seja, ele não retrocedeu nem um passo em relação a essas polêmicas políticas e isso em nada fez diferença, pelo menos até então, na audiência. Não repercutiu tanto, os industriais que em off estavam falando que estavam preocupados resolveram não falar mais a partir de hoje, parece que vai ficar por isso mesmo. E por aqui o presidente Lula, através dessa nota, também deu sua resposta política. Então, no fim das contas, essa guerra das narrativas políticas, ela vai permanecer. E Flávio Bolsonaro avançou um pouco mais. Dessa vez não apareceu sozinho. Apareceu dando um recado político com seu irmão Eduardo Bolsonaro ao lado. Justamente aquele que foi acusado lá atrás de ter feito a articulação que pode ter culminado no tarifaço. Então, certamente a leitura deles é de que essa conta de tarifaço na conta deles não vai evoluir tão mais, não vai prejudicar tão mais, então estão batendo na tecla que acham que sustentam com seu eleitorado. A briga parece que não foi tão feia assim com o setor produtivo, se é que tinha briga com alguma parte dele, e tudo segue. É o famoso segue o baile, não mudou nada de ontem para hoje, aconteceu a audiência sem grandes surpresas. Agora, a surpresa vai ser se tiver retrocesso em relação à tarifa, e sim, vão dividir os louros. Lula, que fez sua articulação oficial como deveria ter feito, e Flávio Bolsonaro, que foi lá fazer a defesa pública em um evento voltado para o setor privado. Alan.
O Bortoleto, o governo está apostando oficialmente nas reuniões. Hoje teve reunião entre representantes do governo e desse escritório aí do comércio dos Estados Unidos, que é quem recomendou esse novo tarifaço. Amanhã tem outra reunião marcada lá também. Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos e falou oficialmente nessa audiência. Então, tem dois pontos nessa história. Um é o debate político, eleitoral, o outro é o debate de fato econômico, que é o que o empresariado brasileiro está bastante preocupado. Qual que é a sua visão nessa história toda? Quem avançou? Alguém retrocedeu? Boa noite.
Boa noite, Alan, os amigos aqui da bancada, todo mundo que acompanha a gente pela Itatiaia. Bom, comércio exterior, equilíbrio de balança, é assunto de gente grande. É de menino. E tratar isso, reduzir esse assunto tão importante a questões eleitorais, é não entender do tema. Em mercado exterior funciona a interpretação de texto e matemática. Para quem interpreta texto, vê uma grande confusão naquilo que o Flávio está se apresentando. E, infelizmente, nesse momento, não ajuda, mais atrapalha do que ajuda qualquer negociação. Não acrescenta em nada o discurso dele. Para deixar muito claro. Para as definições de tarifa, não acrescenta absolutamente nada à manifestação de alguém que não tem poder de caneta para tratar do assunto. Vale as negociações. As negociações têm que ser muito coerentes. E essas coerências, a gente espera, é de quem está sentado na cadeira, o governo brasileiro. Porque o assunto é sério. O assunto não requer menos atenção. E, para isso, eu digo, quem começa falando sobre adiamento, depois, de uma maneira meio dúbia, fica sem deixar muito claro o que quer. Depois, no final, fala em cancelamento. Deixar um recado claro aqui. Eu acho que o Flávio está na hora de tomar conta da campanha dele. Trazer as propostas dele. Deixar esse assunto de lado, porque isso é um pepino grande para poder ser resolvido e requer toda a atenção do Brasil. Não só do governo, mas principalmente da iniciativa privada, que é quem vai ser diretamente prejudicado se essa ação não for coordenada, adequada e trouxer resultado para o Brasil.
Ô Pedro, esse discurso dúbio, vai lá e volta, que o Bortoleto está dizendo, é porque ele, na carta que enviou ele, Flávio Bolsonaro, ele pedia suspensão das tarifas. No discurso, ele disse que não era um bom momento, voltou a fazer esse tom eleitoreiro, e depois, rapidamente, com repórteres, ele falou, não, eu quero cancelamento, quem quer a tarifa é o Lula. Quando Eduardo Bolsonaro senta ao lado, e Eduardo, sim, esse defendeu tarifa desde a primeira, qual que é a imagem que isso passa? Boa noite.
Boa noite para você, boa noite para os debatedores e também para todo mundo que está acompanhando a conversa de redação. Olha, é muito difícil a gente falar dessas atitudes do Flávio Bolsonaro sem levar em conta todo o histórico envolvendo essas tarifas, né? A gente lembra que antes daquela viagem, né, tão anunciada por Flávio Bolsonaro com o presidente Donald Trump, a gente teve uma reunião ali, um momento que foi de um encontro com Trump, teve Paulo Figueiredo, teve também Eduardo Bolsonaro, e logo depois desse encontro a gente teve na sequência Comando Vermelho e PCC sendo enquadrados como organizações terroristas e as tarifas de 25% anunciadas sobre o Brasil. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas logo na sequência, quando o Brasil anunciou, quando os Estados Unidos anunciou isso, Donald Trump postou uma foto com o Flávio Bolsonaro agradecendo pelo diálogo. Então, assim, tudo que aconteceu ali pro bem ou pro mal, acabou recaindo sobre a campanha do Flávio. E essa questão do tarifaço, a gente, né, fica se perguntando, por que que o Flávio Bolsonaro tá lá nos Estados Unidos defendendo uma coisa, sendo que ele tá falando que a culpa é do Lula e tá defendendo as empresas? Porque, na realidade, essa conta acabou recaindo sobre ele, né, desse tarifaço, dele e da família Bolsonaro, nem só sobre o Flávio em si, mas esse movimento que a família Bolsonaro tem feito para tentar aplicar sanções sobre o Brasil com relação a, enfim, perseguições que dizem estar sofrendo pelo Supremo Tribunal Federal por conta da condenação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a história começa aí com esse rolo, você entende? E essa participação do Flávio Bolsonaro hoje é um movimento de campanha, claro, para tentar empurrar essa confusão que inicialmente recaiu sobre a campanha dele, mas que ele tenta repassar para o presidente Lula. Tanto que depois, aliás, durante esse discurso, foi um discurso de 5 minutos, ele leu, né, um discurso ali em inglês, e nesse discurso ele citou o Lula como, por exemplo, envolvido no escândalo do INSS, citou também a questão do Banco Master, tentou transferir essa história toda pro Lula. Então tem essa questão eleitoral que está muito clara, e efetivamente o que a gente vai ver de resultado são dessas reuniões que o governo tem feito, né, essas reuniões diplomáticas que o governo tem feito para tentar resolver esse assunto. Agora, essa que foi aberta hoje, que o Flávio participou, era uma reunião que de fato o governo tinha que participar, porque era aberta ao público, era voltada para o setor privado. E aí você teve não somente o Flávio, mas você teve outras empresas ali participando e dando seu ponto de vista.
Esse é um ponto importante que o Pedro lembra, que era uma coisa mais do setor privado, né? Que aí outras pessoas poderiam se inscrever e participar.
É do setor privado, e aí ele tem o lugar para poder falar aquilo. Por quê? Porque ele não tem cadeira definida para poder tratar realmente do assunto. Era o ambiente que ele tinha para poder falar. Agora, volto a dizer, a gente trazer esse assunto para as eleições, gente, vamos pro pragmatismo. Estados Unidos não está nem aí para nossa eleição. Ele está preocupado aqui, é o seguinte: se ele vai tarifar ou se ele não vai, se ele vai cobrar ou se ele não vai. A data a definir antes ou depois vai depender do que sentados à mesa, governo brasileiro e governo americano definirem.
Edilene, o Senado aprovou o projeto hoje que cria o Pix Pensão. Que é isso? É um sistema de transferência automática de pensão alimentícia. A proposta altera a legislação para permitir que quem recebe pensão alimentícia peça ao juiz a transferência automática, todo mês, do devido valor, diretamente para a conta bancária de um representante legal. Aí cabe, segundo o texto, à instituição financeira fazer o débito da conta de quem tem que pagar a pensão e transferir para quem tem que receber, segundo a justiça. Se não tiver saldo, o banco tem que informar a autoridade supervisora, né, a justiça, que torna então indisponível outros ativos do devedor até o valor da dívida. Inclusive, essa regra prevê bloqueio de ativos caso a pessoa seja um MEI, um microempreendedor individual. Uma forma de tentar apertar quem deve pensão a pagar ali automaticamente. Agora o projeto vai à sanção do presidente Lula.
Bora esvaziar a cadeia, Alan Passos. O que tem homem que faz menino e não paga pensão, vou te falar, viu? Esconde dinheiro, tenta esconder movimentação, é muita falta de responsabilidade. Tem que haver punição. Não pagou, é cadeia. E tem muita mulher que perdoa. Gente, não tem essa não. Ah, não vou cobrar, não preciso do marido. Tem pai, tem que pagar proporcional ao que deve, e tem que ser débito automático mesmo, porque aí não tem fuga. Gostei dessa história, viu, Alan?
Ô Pedro, a Edilene tava lá, aí não tem fuga, mas será que o povo não vai arrumar um jeitinho pra tentar esconder em conta de outras pessoas, de terceiros, não?
Ah, rapaz, jeito tem, né? Se você falar que o brasileiro que vai dar um jeito, ele vai dar um jeito, cara. Mas assim, realmente é uma proposta muito boa do Senado, né? Porque se tem uma coisa que realmente a gente pode falar que funciona aqui no Brasil, é essa questão de prisão por conta de pensão, né? Não que os caras paguem nem nada, mas é que de fato a gente vê pessoas, né, seja presas, ela, né, pobre, ela seja rica, quem for, sendo presa, né, nesse caso. Então, é uma boa iniciativa, viu, Ana?
Ô, Bortoleto, o pessoal que acompanha o futebol fala que tem duas leis que funcionam no Brasil. A lei do ex, que um cara que jogou no seu time sempre vai fazer gol, né, no seu time de volta. E a lei da pensão. Não pagou, ali depois de uma notificação vai pra cadeia. Esse projeto em si também te agrada? Vamos ter uma posição unânime na mesa?
Tudo que se transfere, que é dever do Estado, para iniciativa privada fazer, funciona melhor. Ao invés de ter que ir procurar o juiz para poder fazer o bloqueio de bens, vai fazer automático, direto, pela iniciativa privada, vai funcionar melhor. No frigir dos ovos, é uma boa ação. É uma ação que faz com que a celeridade desse processo possa, por exemplo, investigar mais de uma conta imediatamente. Eu acho que vai funcionar, tem tudo para poder dar certo. Agora, o melhor mesmo é o cara criar vergonha na cara, ou a mulher também, que também tem pensão do contrário também. É quem é o devedor da pensão que pague, para não poder ter esse tipo de problema.
A gente precisa dar nome aos bois, é sempre importante, né? Esse projeto agora foi aprovado no Senado, vai à sanção do presidente Lula. Mas ele é da deputada Tabata Amaral, né?
É da Tabata Amaral, até comentava com você ali na redação antes da gente começar. É impressionante como no Brasil, em ano eleitoral, aparece um monte de projeto bom. Parece que eles têm uma gavetinha eles guardam no ano que não é eleitoral. Vai tendo um monte de ideia, vai entupindo a gavetinha. Chega o ano eleitoral, bluf, pula tudo pra fora, e aí o Senado e a Câmara começam a funcionar.
Deixa eu complementar aqui. Como que é importante ter representatividade feminina, né? Porque esses projetos que beneficiam mulher normalmente são propostos por mulheres. Se for todo mundo homem, cadê os projetos que beneficiam as mulheres?
Pois é, não deve. Você pode procurar, não deve ter assinatura de um homem nesse projeto, viu?
É, mas agora votar contra ele pega mal, né?
Pega mal demais.
Oh, demais na conta. Vai todo mundo olhar pra saber se o cara não tá devendo pensão.
É. O Ministério Público Federal, gente, mudando de assunto, defendeu a aplicação de aposentadoria compulsória, olha ela aí de novo, ao ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi. Quem que é ele? Investigado por importunação sexual. Vou relembrar o caso mais adiante. Mas o órgão, o Ministério Público, tá sustentando que as denunciantes apontaram provas suficientes para comprovar as acusações e que Marco Buzzi adotou condutas incompatíveis com a dignidade, a honra e o decoro exigidos da magistratura. Por isso, o MPF defende a aplicação da sanção mais grave prevista para juízes vitalícios, aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais. A defesa do ministro apresentou laudos de que o magistrado sofre de disfunção erétil para contestar as alegações de uma das pessoas que o denunciaram. Marco Buzzi está afastado do STJ desde fevereiro deste ano. Ele é investigado por ser acusado de importunação sexual. É, pelo menos em dois casos, um deles, uma jovem de 18 anos, filha de amigos da família do magistrado, durante uma viagem de férias em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Edilene, essa história de derrubar a aposentadoria compulsória como punição máxima já foi aprovada, confirmada no Supremo, mas não foi oficializada no CNJ. Então, por enquanto, o que está valendo é isso como punição máxima. E aí, essa é a punição máxima para um cara que comete um crime segundo o próprio Ministério Público com provas contundentes de abuso sexual, aposentado compulsoriamente com vencimentos proporcionais? É isso mesmo?
Aí o caso dele desenrola rapidamente antes que comece a valer a última decisão, né? Muito prático, muito fácil fazer isso. E o resumo é, a justiça não vale para o próprio judiciário, né, Alan Bastos? Infelizmente.
Bortoleto. Quer falar, Pedro? Pode ir primeiro, vai lá.
Não, Bortoleto pode falar, não tem problema, não.
Vou deixar você fechar esse assunto aí também, para fazer esse volta para Brasília, porque assim, me incomodou foi isso. Poxa, fevereiro, né? A gente tá aqui, o que foi dito era, esse caso vai se arrastar e vai saber lá quando vai ter uma punição. Nesse meio tempo, o Supremo foi lá e confirmou que a aposentadoria compulsória não deveria ser a punição máxima. Será que é por isso que tá andando até rápido a solução desse caso?
Eu achei que a gente ia um dia aqui falar que ela tinha acabado. Eu achei que isso já era página virada. Achei que a gente não ia ter celeridade em processo para poder fazer da garantia de algo que a gente está discutindo para poder acabar. Imagina que loucura, gente. A punição máxima de alguém é ficar em casa recebendo o mesmo tanto que recebia trabalhando. Isso é o fim do mundo para poder. E outra coisa, hein? Vamos lembrar aqui. O moço pode estar com disfunção erétil, mas ele continua sendo homem, ele continua tendo desejo, ele continua tendo busca. Então essa desculpa. É, não sei nem se é ou se não é, se é vergonha alheia ou se não é, o que é que ele está pensando na hora que os advogados dele escrevem aquilo. Mas isso não é motivo para poder dizer que algo não aconteceu. Esse caso é um dos casos mais vergonhosos que eu já vi ser noticiado nos últimos tempos. E, infelizmente, a maneira com qual o STJ está tratando esse assunto é pior do que a encomenda. Devia ter, então, fazer como todos os outros processos que estão lá parados há tantos anos, e aguardar um pouquinho, já que nós estamos em discussão, segura ele ali um pouquinho para ver qual que é a punição ideal.
O Pedro, o STJ inicialmente foi pedir um afastamento cautelar, só depois os outros ministros votaram porque o caso foi ganhando mais repercussão, e agora o MPF está pedindo aposentadoria compulsória. Aqui nesse conversa de redação, a gente falou quando o STF confirmou que esse caso não era mais então a punição máxima, que crimes comuns, vamos dizer assim, deveriam ser punidos de outra forma. Como é que a gente explica isso pro ouvinte?
O Alan, é o seguinte, essa semana a gente está vendo como que o próprio Supremo Tribunal Federal, ou seja, a própria Justiça, está tendo dificuldade de impor essas regras que eles estão tentando colocar com relação ao judiciário. A gente, por exemplo, né, a gente sentou, conversou aqui sobre o fim dos penduricalhos, né, que são aqueles, enfim, só que mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente noticiando, no mês passado a gente ainda teve pelo menos 7 tribunais de justiça que pagaram esses penduricalhos com decisão, com, enfim, resolução do CNJ e tudo mais, ou seja, fazer a justiça cumprir a lei tem sido mais difícil do que os próprios criminosos. E agora a gente está vendo que com essa questão do CNJ e da aposentadoria compulsória, a gente vai ver esses julgamentos de juízes aí, né, que estão na fila, sendo acelerados, porque quem ficar fora depois dessa decisão vai acabar tendo essa punição inédita, né? Então, a questão do Marco Buzzi no STJ é muito curioso a gente ver que ela só andou por conta da repercussão, porque a gente estava tendo aquele caso do magistrado, o Magid, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi mais ou menos nessa mesma época. Então, como esse caso também estava repercutindo, esse também foi repercutindo. E aí os magistrados do STJ, os desembargadores, agiram rapidamente, ele foi afastado, mas depois a gente está vendo essa operação de panos quentes. Então, fico muito chateado quando a gente vê que esse tipo de acusação, esse tipo de caso, só tem celeridade, só tem punição quando tem mobilização popular. Agora que esse assunto já está caindo ali para as calendas, a gente vê que já estão se ajeitando para poder encaixar Marco Buzzi na aposentadoria compulsória. Agora, queria dizer o seguinte, só para poder finalizar.
O próximo aqui é o Magid.
É, não? O próximo é o Magid, mas é o seguinte: a defesa alegar que o magistrado é broxa para falar que ele não é tarado é uma loucura, cara. Assim, eu não sei onde que ele arrumou esse argumento, não sei se isso vai funcionar. Mas assim, pra mim, saiu pior do que encomenda, viu?
O leão perde os dentes, perde a garra, mas não perde o faro, meu amigo. Não tem jeito.
O Pedro foi o mais popular possível nesse caso, Pedro. Não tem como. Ô, Edilene, eu lembro que da outra vez, quando surgiu o assunto do Magid, ainda você falou que se a gente não colocar a boca no trombone, a gente, enquanto sociedade, não cobrar, porque foi a partir de uma decisão esdrúxula dele, que reconheceu um relacionamento com a menina de 12 anos, é que surgiram casos de abuso dele que estavam engavetados lá atrás, né?
Você vê, quando faz um trem errado, é tudo errado, aparece, não tem jeito não, Alan.
Você tá aguentando da fala do Pedro, né?
Não tô aguentando a fala do Pedro. O Pedro passa de todos os limites.
A emenda dos advogados ficou pior do que os olhos.
Tô sempre pro advogado também não ouvirem isso, né? Mas vamos lá.
É. Tá certo. O seu Marco Buzzi agora vai se seguir a recomendação do Ministério
Talvez
Público
Federal. Talvez seja essa a punição máxima dele, hein? Quem sabe a justiça não seja dos homens, mas seja uma justiça divina, né?
É, no final das contas, pra gente, nesse nível de poder, como ele, que representa tantos e tantos outros, só de estar sendo devidamente, porque é o próprio Ministério Público Federal, repito, que está dizendo que tem provas contundentes para isso. Sendo alvo de chacota, como é o mínimo que deve ser, pelo menos deve estar doendo um pouquinho, né? A verdade é essa. Leonardo Bortoleto, Pedro Nascimento e Edilene Lopes participaram do Conversa de Redação dessa noite. Agora, 8h24, a seguir, homem é preso após confessar ter abusado da própria sobrinha de 5 anos por várias vezes.
Servidor do Cefete é demitido após desviar mais de R$1 milhão. Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. A Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Toda a linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel. Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel. Centro de BH. Venda nova, Contagem. Uberlândia, Juiz de Fora. Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa grande.
sintonia certa sabe. O atacante domina, corta para o meio, bate no canto. No streaming, ainda está carregando. Na TV, a bola ainda está no ar. Mas quem está no radinho já ouviu o grito de gol. A Copa do Mundo FIFA 2026 já começou. E a Itatiaia estará onde a história acontece. Acompanhe mais de 40 jogos ao vivo com a emoção do rádio. Porque quando a bola rola, cada segundo importa. E na Itatiaia já foi gol.
8h27. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Ô Gustavo Cícero, situação no anel rodoviário, hein? Boa noite.
Boa noite pra você também, Alan Passos, 8h27. Boa noite, Aline.
Boa noite,
segue
Gustavo.
Segue bem complicado, viu? No sentido Vitória, chegada ali à Avenida Carlos Luz, próximo ao Shopping Del Rey, local onde houve um acidente com ao menos uma carreta e também um carro. A faixa da direita está interditada e por isso mais de 2 quilômetros de pé no freio no sentido Vitória desde a descida do Caiçara. A via marginal segue como a melhor alternativa no anel rodoviário. A BH